Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que nos acompanha nesta manhã de domingo. O programa Eclésia está consigo neste primeiro domingo de 2018, em que a Igreja Católica assinala o batismo de Jesus. Foi João Batista que no Rio Jordão batizou muitos judeus, incluindo Jesus, que iniciou desta forma a vida pública com este sacramento. A simbologia da água, a purificação e o nascer para uma nova vida conduz-nos nesta manhã. Um recurso escasso, como os portugueses puderam recordar no ano passado, com a seca e o necessário abastecimento a algumas populações, é uma das perspectivas que vamos abordar nesta manhã, concretamente com o jornalista Henrique Matos, que esteve com o professor e investigador Felipe Duarte Santos, ele que é especialista em alterações climáticas. Mas vamos também deter-nos na simbologia que para os cristãos a água adquire. O batismo é por excelência o início de uma nova vida e é isso que queremos perceber nesta manhã com a convidada aqui em estúdio, Ana Marino Martinho, uma professora de educação visual com 42 anos, que decidiu batizar-se. Vamos perceber esses motivos e a vida nova que descobriu quando optou pelo sacramento do batismo. Muito bom dia, Ana. Obrigada por estar connosco nesta manhã. Se pudéssemos retroceder àquele primeiro momento em que na sua vida percebe que o sacramento do batismo é uma possibilidade de caminho, como é que poderíamos visualizar e perceber esse momento na sua vida?
Bom dia, Lígia. Obrigada por esta oportunidade. Não houve um momento, houveram vários momentos. Foi-se construindo, num certo sentido. Eu fui-me sentindo encaminhada para esse passo.
Tinha tradição católica na sua família?
Sim, tinha. Sim, tinha. Mas os meus pais optaram por não o fazer quando eu era...
Não batizá-la?
Exato. Uhum. E remeteram essa decisão para mim, para a minha maioridade. E ao longo da minha vida, eu várias vezes me senti interpelada, mas também vivi isso com algumas resistências. E, portanto, foi um caminho de avanço e de retrocesso, e de avanço e de retrocessos. Houve várias circunstâncias que pesaram e que foram muito determinantes. Uma delas foi o facto de eu ser professora no Colégio de Bom Sucesso.
Uma instituição ligada à Igreja Católica também, não é?
Sim, a questão... Sim, é uma vida. É uma vida porque estou lá há 18 anos, como digo. É o local onde vou todos os dias. Ao princípio, era um bocadinho estranho, porque não era uma prática habitual para mim. Mas, não sei, olha, como o Fernando Pessoa diz, primeiro estranha-se e depois
entranha-se. Não lhe era indiferente tudo aquilo que foi lá vivendo? Não era apenas um local de trabalho?
Não, de maneira alguma. Claro que eu antes já tinha tentado fazer, mas de uma forma muito errática, muito episódica e pronto. E às vezes encontrava muitas resistências. Portanto, eu acho que aquilo que foi mais importante ali... E é a minha vivência diária, é sentir que é todos os dias e que todos os dias é um dia novo e que todos os dias temos a oportunidade de fazer melhor e de fazer diferente, é o espírito de serviço, são os valores cristãos, é uma educação fundada na transmissão desses valores, que é muito bonito.
Não sendo uma opção dos seus pais batizarem a Ana em criança, de qualquer forma, radica neles ou até nos seus avós, que têm uma tradição cristã, radica neles gestos e atitudes que de alguma forma tenham sido interpeladores para si?
Sim, sim. Particularmente o meu avô paterno, que era um homem profundamente espiritual.
Uhum. Radica nele uma interpelação, de alguma forma, que a conduz até aos dias de hoje?
Porque era um enigma. Era um enigma. Mas era um homem com uma devoção enorme. Mais tarde, ele foi aprender a ler para ler a Bíblia.
Ele, o seu avô?
Está a ver? Tendo com 60 e tal anos. é uma coisa que eu acho extraordinária.
É um forte testemunho.
É. E eu lembro-me no final da vida dele, uma coisa que me impressionou imenso. Começou a ter sinais de Alzheimer e pronto, ele estava-se a afastar, não é? Que a consciência de si já não era a mesma, ele já não estava connosco. E eu lembro-me de entrar lá em casa e ele falava muito alto. E ele estava sempre a rezar. Era perturbante. Porque a pessoa entrava e ouvia-se a voz dele, ele estava no quarto, ele estava sempre a rezar. No final, está a ver, ele estava sempre a rezar. Ele já não falava, ele rezava.
Quando a Ana diz que para si era um enigma, era algo que a desafiava a perceber o que é que move o meu avô.
Sim, porque ele não era um homem da comunicação, por assim dizer. Sim, sim.
Estamos nesta manhã de domingo no programa Eclésia com uma convidada em estúdio, Ana Marino Martinho, uma professora de Educação Visual que aos 42 anos decidiu batizar-se, procurar este sacramento, e é com ela nesta manhã que procuramos este perfil e os motivos para optar por uma vida nova, aquela que o sacramento do batismo proporciona. É também a ela que devemos as escolhas musicais nesta manhã. Ana Marino Martinho trouxe-nos como primeira proposta musical um poema de Florbela Espanca, Ser Poeta, musicado pelo grupo Trovante. Ana, perguntava-lhe porquê? Porque esta escolha, que importância tem ela na sua vida?
É difícil falar de Deus. E quando eu também decidi batizar, nesse meu desejo estava também latente a busca das palavras, porque eu já tinha uma relação com Deus
antes de ser batizada.
Antes de ser batizada. Eu buscava palavras e queria fortalecer essa relação, aprofundar, uma das vias para isso, eram várias que eu achei que deveria abordar. Uma delas era a questão da linguagem, porque eu não tinha linguagem e porque não tinha essa prática corrente, e foi muito importante. E de facto acho que a poesia é
um meio privilegiado para
Exatamente.
Falar de Deus.
Exatamente.
Também sendo uma poesia mais ou menos explícita de uma relação com Deus, é uma ponte privilegiada para poder falar do infinito, não é? Coloquemos-nos desta forma. Vamos então ouvir Ser Poeta, aqui numa versão do Estrovante.
Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de quem de além do. É ter de mil desejos um esplendor e não saber sequer que se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja. É ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito. Por umas manhas de ouro e de cetim, é condensar o mundo num só grito. E é amar em si perdidamente, e é seres alma em sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. E é amar-te assim, perdidamente, e é seres alma em sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. Poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de quem de além do. É ter de mil desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja. É ter cá dentro
um astro que flameja, é ter gadas e asas de condor. E amar-te assim, perdidamente, é ser alma em sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. E amar-te assim, perdidamente, e é ser alma em sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente.
Só agora chegou à nossa companhia, saiba que é o programa Eclésia que o acompanha nesta manhã de domingo em que assinalamos o sacramento do batismo. Hoje a Igreja Católica assinala o batismo de Jesus. Foi João Batista que batizou Jesus concretamente no Rio Jordão e de alguma forma esta manhã fazemos eco deste significado da vida nova que hoje aqui em estúdio tentamos percorrer através da opção de uma professora de educação visual que aos 42 anos procurou este sacramento na sua vida. Ana Marine Martinho está connosco, então, nesta manhã. Estivemos a ouvir a música Ser Poeta, do grupo Trovante, uma das músicas que a nossa convidada trouxe nesta manhã. Trouxe mais, fique desse lado para continuar a descobrir estes motivos de vida nova que Ana Marine Martinho encontrou. Pergunto-lhe se houve um João Batista na sua vida, uma pessoa ou um momento, podemos colocá-lo desta forma, que tenha sentido é por aqui o caminho.
Bem, é difícil eleger um. Eu acho que houve várias. Houve várias pessoas que me contagiaram com a sua fé e que ao longo da minha vida me foram marcando e que me deram deram palavras e que me deram sentidos. Eu fiz um processo de identificação, digamos assim. Eu fui, ao longo da minha vivência, e encontrando várias pessoas que me falavam de fé, de dar este mergulho, eu fui-me reconhecendo como cristã. E portanto, houve um processo de identificação e um processo de reconhecimento. E, a partir daí, eu comecei a colocar questões. Quem é Jesus? Quem foi Jesus Cristo? O que é que ele tem para me dizer aos dias de hoje, para a minha vida? O que é que ele tem para me dizer? E eu fui à procura. E portanto, de alguma forma, essa foi uma pergunta mãe, uma grande pergunta.
E procurou aonde?
Procurei nos livros, procurei nos filmes, procurei nas músicas e também procurei na igreja.
Como é que foi esse passo para decidir ser batizada?
Houve uma altura em que eu senti que eu tinha que... Voltando à questão da linguagem, eu não só senti que tinha que buscar uma linguagem, que é uma linguagem que está sempre a fazer-se, é como se estivéssemos sempre a inventar novas palavras para falar e portanto não é uma coisa fechada,
estanque,
fechada, estanque.
Prende-se muito com a vivência que se tem,
sim,
não é?
Sim, e eu acho que a fé é isso, é algo que está sempre em trânsito. Eu também senti necessidade, digamos assim, de viver a minha relação com os outros e porque Deus também é o outro, não é? Mas há sempre também, não há só conforto, há desconforto, há atrito e há acolhimento, portanto, há uma tensão.
Não foi um caminho linear.
Não foi um caminho linear.
Mas encontrou essa comunidade?
Encontrei.
E de alguma forma esta comunidade pode-se dizer que também foi um João Batista na sua
Sim.
vida?
Encontrei na Capela do Rato.
Em Lisboa?
Em Lisboa.
E é aí que faz o seu percurso
Sim,
para a formação catequética?
Sim. Eu tentei fazer em muitos outros sítios, mas por vezes, pronto, havia os tais...
Atritos.
Sim. Sim. Porque a Igreja é una, mas não é uma instituição de pensamento único. Há muitas moradas, há muitas portas. Nós temos que descobrir a nossa porta.
E na Capela do Rato faz então a sua formação?
Sim.
Que formação Sim. foi esta?
Foi uma formação centrada na vida de Jesus. E no conhecimento da pessoa de Jesus. E... na aproximação à Sagrada Escritura, houve várias coisas que aconteceram muito especiais nessa preparação. E uma delas, não é, foi relativamente à Eucaristia. Eu não tinha o hábito de ir à missa, não é? E de repente pensei, mas porquê que eu não começo a ir? Eu vou começar a ir. E comecei a ir todos os domingos. E então comecei a ouvir as homilias do Padre Tolentino.
Padre Tolentino Mendonça.
O Padre José Tolentino Mendonça. E as palavras dele são clarões. Porque há sempre algo para nós. Eu senti que a homilia não era um discurso meramente interpretativo das escrituras ou um analítico. Era algo que tinha um sentido na nossa vida, para a nossa vida, que nós podíamos tirar dali, receber um sentido. E depois aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi de uma opção para uma neutralidade. E foi muito bonito. Essa experiência foi, de facto, muito reveladora.
E isso, de alguma forma, pergunto-lhe, Ana, foi o indiciador de que, se calhar, o sacramento do batismo começa-se a colocar de uma forma mais séria.
Sim, sim. Eu tinha que ir até ao fim. Eu tinha que tirar isso a limpo. E porque eu não podia viver mais com esta dúvida. E foi. E foi isso. E depois também houve outro aspecto na Eucaristia, na Capela do Rato, que foi o gesto da comunhão espiritual. O gesto da comunhão espiritual que o Padre Tolentino dá aos adultos e às crianças que o querem receber, ganhou um lugar na minha vida que se não acontecia, havia um vazio. E de facto, é um ato tão acolhedor, tão inclusivo, tão bonito, tão de abrir portas, de braços abertos, de estar ali, que nos vincula de uma forma muito profunda. E vamos descobrindo a partir dele. Ou seja, nós não fazemos uma descoberta e vamos fazer e receber. Não, nós, a partir desse gesto, vamos descobrindo o que ele é.
Estamos nesta manhã de domingo à conversa com Ana Marina Martinho, que nos trouxe uma outra escolha musical, concretamente o tema Anjo da Guarda, numa interpretação de António Variações. Porquê este Anjo da Guarda, Ana?
Mais uma vez,
a poesia.
As palavras, é uma espiritualidade juvenil, quase, eu diria.
Infantil, digamos assim. É de uma confiança.
E eu ouvia muito essa música quando era adolescente. E enchia-me de alegria. Essa confiança, essa entrega, essa fé, nessa companhia. É alguém que nós não vemos.
É um colo que se tem, não é?
É. E ficou para sempre.
Vamos ouvir então Anjo da Guarda, de António Variações.
Eu tenho um anjo da guarda, que me protege de noite e de dia. Eu tenho um anjo da guarda, que me protege de noite e de dia. Eu não vejo, eu não ouço, mas sinto sempre a sua companhia. Oh,
só agora chega à nossa companhia, saiba que tem pedido uma conversa com a nossa convidada desta manhã, Ana Marino Martinho, uma professora de Educação Visual que aos 42 anos decidiu batizar-se. É esse perfil, é esse caminho, essa opção que nesta manhã de domingo lhe trazemos, neste dia em que a Igreja Católica assinala também o batismo de Jesus. Ana, temos traçado o seu perfil, fale-me deste dia. Como é que foi o dia do batismo?
Ah, foi uma grande emoção. Foi uma grande emoção. Foi uma alegria muito grande.
Como é que é recebida a água tendo 42 anos?
O meu coração transbordava. É a melhor maneira que eu tenho para dizer. É uma emoção transbordante. Não sei, é um fogo que arde no nosso coração. É muito bonito. E que nos enche. E que transborda. Mas este sacramento para mim foi, de uma certa forma, este caminho, esta caminhada que eu fiz, este percurso, foi uma luta. E portanto, quando eu chego ali, aquele dia, eu chego ao fim de uma luta também, uma luta interior. E encontro um colo, encontro onde possa descansar, onde possa descansar o meu coração. Sinto-me em casa, sinto-me reconciliada com uma filiação divina, reconheço-me como filha de Deus.
Este não é um caminho isento de dúvidas, não é?
Não, de maneira alguma. Aliás, a fé não é algo que esteja fechado. A fé é algo que está sempre em trânsito. E ser crente é viver uma relação aberta. Um diálogo permanente, mas numa relação aberta.
Estamos nesta manhã à conversa com Ana Marino Martinho, uma professora de Educação Visual, que no dia 9 de julho de 2017 recebeu os sacramentos de iniciação cristã, concretamente o sacramento do batismo, da Eucaristia e do Crisma. Aqui no programa Eclésia esteve a recordar este percurso, esta opção de, nas suas palavras, procurar a linguagem para explicar a relação que já há algum tempo tinha com Deus, mas que se calhar intelectualmente não era percebida. Foi ela que nos trouxe também as músicas que escutamos neste programa. Ana, pergunto-lhe pela última que trouxe. As cantigas de Santa Maria, de Afonso X. Que cantigas são estas que são também fecundas na sua vida e no seu percurso?
Sim, estas cantigas são prosa trovadoresca medieval, são dedicadas a Santa Maria e as escolhias são escritas em galaico-português e eu conheço-as há muitos anos. E tem a ver com... Tivemos aqui a falar um bocadinho desta questão da linguagem e da palavra. E estas cantigas têm a ver com outra dimensão que é inalienável, que é o silêncio. E eu acho que esta relação se faz também de silêncios. Eu às vezes penso que as palavras têm sempre um equivalente silencioso. E a palavra de Deus tem um equivalente silencioso infinito, vasto. As cantigas de Santa Maria falam-me do silêncio porque falam-me dessa... atitude de escuta, de escutar o nosso coração, de ouvir, de escutar, de ficar parado, não esperar nada. Eu acho que isso tem muito a ver com ser crente. Ser crente para mim é esperar tudo e ao mesmo tempo não esperar nada.
Vamos ouvir então esta proposta musical que Ana Marino Martinho nos trouxe. Ana, muito obrigada por ter estado connosco nesta manhã, a partilhar connosco este testemunho e a abrir a sua vida e as suas opções a tantos que nos possam estar a ouvir e a sentir-se interpelados também pela sua opção de vida. Muito obrigada.
Santa Maria, Senhora.
A nossa convidada no programa Eclésia desta manhã, Ana Marina Martinho, deixou-nos mais uma sugestão, as Cantigas de Santa Maria, de Afonso X, numa orquestração de Jordi Savall. 2017 ficou marcado em Portugal pela seca no final do verão. A chuva tardou e a que veio não foi ainda suficiente para reabastecer as albufeiras e fazer os agricultores respirar fundo. O jornalista Henrique Matos foi falar com o presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, Felipe Duarte Santos, sobre uma realidade que escasseia e que é necessário cuidar. A água.
É muito importante que as pessoas tenham consciência de que Portugal é um país que, devido à sua posição geográfica, tem climas, sobretudo no sul do país, que são climas semiáridos e que temos secas, sempre tivemos secas. Hoje em dia é diferente, não é? Temos barragens, temos formas de armazenar a água, importamos grandes quantidades da alimentação que temos e, portanto, o efeito de uma seca, como aquela que estamos neste momento a sofrer, enfim, não se faz sentir, sobretudo nas cidades, nas pessoas que vivem nas cidades e que vão às grandes superfícies e encontram todos os legumes, todas as frutas que muito bem desejam consumir, mas o facto é que no campo, em Portugal, começa-se a sentir. Enfim, já se sente há alguns meses a falta de água, uma precipitação que é muito menor do que aquela que é habitual nesta época do ano e portanto, é muito importante que todos nós estejamos conscientes desta escassez de água que sempre existiu, maior ou menor grau em Portugal e, portanto, que a água é realmente um bem precioso e que é no nosso próprio interesse utilizar a água da forma mais racional e económica possível.
Como é que o país pode ir preparando, digamos assim?
Bom, eu penso que há também boas notícias. As boas notícias são que algumas empresas de distribuição de água têm feito um grande esforço no sentido de diminuir as perdas, Mas depois também temos algumas empresas no país cujas perdas são muito maiores. As perdas de água na distribuição, não é? Na distribuição de água. Há também as perdas na captura e distribuição de água. Perdas que podem ir até mais de 60%, e isso penso que é uma situação que é inaceitável. Depois, que as pessoas, efetivamente, reduzam os seus consumos o mais possível, sem perder a funcionalidade da água, não é? Portanto, sem deixar de fazer aquilo que é essencial fazer. Outra, estou a falar sobretudo agora nas cidades, outra coisa que se pode fazer é haver reciclagem da água e, portanto, haver dois circuitos para a água. Se nós pusermos em prática sistemas paralelos para as águas residuais e para utilizar essas águas residuais, seja para lavar o carro, por exemplo, ou seja para regar o jardim, enfim, ou para outras coisas, bom, isso é no sentido de poupar a água e de reciclar a água.
E a consciência ambiental das pessoas? Como é que vê, há sinais de esperança no comportamento das pessoas?
Eu penso que sim, eu penso que as pessoas estão a ficar mais sensíveis, sobretudo as crianças, é uma coisa curiosa. Penso que é muito importante desenvolver o associativismo, as organizações não governamentais do ambiente, a participação nessas organizações, porque essas organizações desempenham um papel muito importante na sociedade para alertar as pessoas para as questões, para estarem atentas, para denunciarem certas situações que são anómalas e que são prejudiciais a todos. O que me parece importante é abordar estas questões na perspectiva de que a água é um bem essencial. É um bem essencial para todos nós e nós não conseguimos sobreviver sem água. Não conseguimos sobreviver sem água. Temos que ter uma gestão da água que tenha em conta a escassez, a real escassez da água que existe.
Aqui ficam os alertas do Presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, Felipe Duarte Santos, aqui a falar com o jornalista Henrique Matos sobre a falta de água e a necessária consciência de que um uso previdente é uma ação benéfica para todos. É o programa Eclésia que lhe faz companhia nestes minutos de domingo. Como habitual, trazemos-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe nas Eucaristias. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos fala hoje a partir da celebração da Epifania do Senhor.
A liturgia deste domingo da Epifania do Senhor celebra a manifestação de Jesus, a luz para todos os povos da terra. A primeira leitura anuncia a chegada da luz salvadora de Deus, que transfigurará Jerusalém e que atrairá à cidade de Deus povos de todo o mundo. A segunda leitura apresenta o projeto salvador de Deus como uma realidade que vai atingir toda a humanidade, juntando judeus e pagãos numa mesma comunidade de irmãos, a comunidade de Jesus. No Evangelho, vemos a concretização dessa promessa. Ao encontro de Jesus vêm os magos do Oriente, representantes de todos os povos da Terra. Os magos tinham o hábito de observar os astros. Viram uma estrela, sem dúvida nova para os seus olhos, e puseram-se logo a caminho. Aquele que procuravam parece querer fazer-se conhecer. Um sinal basta para estes magos. Param, experimentam uma grande alegria, prostram-se e oferecem os seus presentes. A criança que eles descobrem não é uma criança como as outras. Oferecem-lhe ouro, porque é rei. Queimam incenso, porque é Deus. Apresentam a mirra, porque passará pela morte antes de ressuscitar. Para o regresso não tem necessidade de estrela. Deus convida-os a regressar por outro caminho. O verdadeiro rei não é Herodes, mas esta criança que acaba de nascer. Os magos são homens dos sinais que sabem ver na estrela o sinal da chegada da libertação. E nós? Somos pessoas atentas aos sinais, capazes de ler os acontecimentos da nossa história e da nossa vida à luz de Deus? Os magos viram a estrela, deixaram tudo, arriscaram tudo e vieram procurar Jesus. E nós? Somos capazes da mesma atitude de instalação, de deixar tudo para responder aos apelos que Jesus nos fez e nos continua a fazer através dos irmãos? Ou estamos demasiado agarrados ao nosso sofá, à nossa televisão, à nossa aparelhagem, ao nosso computador, às redes ditas sociais? Os magos são a imagem da Igreja, família de irmãos, constituída por gente de muitas cores e raças, que aderem a Jesus e que o reconhecem como seu Senhor. Erguer os olhos e aceitar pôr-se a caminho. Tal é o convite que nos é feito hoje. Uma estrela brilha sempre na noite, se nós observarmos com atenção. Erguer os olhos, descentrar si mesmo, procurar ajuda da parte de Deus. Nos próximos dias, e ao longo deste novo ano, esta estrela será talvez uma caminhada a empreender para sair, encontrar ajuda ou levar ajuda a alguém, tomar uma decisão até que adiada. Cada um saberá qual a melhor atitude para levar a palavra de Deus no coração, sempre iluminado pela única estrela que é Jesus.
As meditações que aqui trazemos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Termina aqui o programa Eclésia que preparámos para si neste dia. Mais tarde pode acompanhar o programa 70x7. Nas palavras do Papa Francisco, fazemos hoje o balanço de 2017 e perspectivamos o ano que iniciou há dias. É na RTP2 pelas 13h30. Amanhã regressamos aqui à Antena 1 quando forem 22h45, já sabe, e antes, pelas 15, encontra-nos também na RTP2. Sempre atualizados, estamos no portal de informação, já conhece o endereço agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, marcamos encontro no próximo domingo de manhã, aqui na Antena 1, quando forem 6 horas. Até lá, tenha uma excelente semana e não se esqueça, uma vida sempre feliz. Música.